Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu vou falar daquilo que vocês sempre pedem para mim e que poucos médicos nesse Brasil faz bem. E eu consegui encontrar com um camarada que faz bem isso aqui, que é o Dr. Thiago César. Ele vai se apresentar para vocês em breve. E para você que é médico e quer ir para um próximo estágio, tá olhando o teu consultório e falando: poxa vida, eu mereço mais, eu posso mais e principalmente eu tenho capacidade de chegar mais além. Sabia que nas próximas semanas vai acontecer o HiMed, que é o maior evento, não só de marketing médico, mas de negócio médico, de conseguir fazer você acelerar o seu próximo estágio do consultório. E o HiMed são nos dias 26 e 27 de setembro, em São Paulo, e nós temos, e aí não é papo de escassez, mas realmente já estamos para fechar toda a logística do evento e temos aí as últimas 15 cadeiras para o HiMed. E que se isso tocou o seu coração, se você acredita que agora é a hora e sempre é agora, tem aqui um QR Code para você escanear e eu te vejo no HiMed, que eu quero, pelas minhas palavras, pelos médicos que vão ali e vão dar, também dar o testemunho, mas principalmente por uma metodologia validada, te mostrar que o passo que você está hoje, ele não é o único que dá para você chegar. Você consegue chegar além e o HiMed vai te mostrar isso. Então eu te espero lá. O que é então que vocês pedem sempre, Vitor? Esse negócio de TikTok, esse negócio. Muitos ainda acham que até Instagram, será que dá certo? Mas principalmente TikTok, YouTube, o médico tem que estar em todas essas mídias? Nós vamos descobrir hoje nesse episódio alguém que consegue, somando todos esses canais, ter mais de 1,5 milhão de seguidores, bater números estratosféricos aí de visualizações. A gente está falando aí de milhões e milhões de visualizações nos vídeos dele, principalmente em mídias pouco exploradas por médicos, como Shorts, YouTube e TikTok, que é o que todo mundo pergunta, né? Será que eu tenho que estar no TikTok ou não? Vamos responder essa pergunta juntos. Aliás, Thiago, se apresenta para os seus colegas e conta para eles se é necessário esse médico estar, por exemplo, no TikTok da vida.
Já te falo com certeza, mas bom dia, Vitor. É um prazer estar sentado aqui à mesa com você. Casa nova, né? Tá com cheiro de casa nova. E sempre foi um sonho estar aqui, porque eu consumi muito dos seus podcasts no passado. Já estou pela segunda vez na mentoria. Então, não repeti de ano, não. Eu acho que eu apliquei direitinho todos os conceitos. E se a gente puder bater aí um papo com meus colegas, como que aquele menino que saiu lá da roça ficou um médico milionário?
Você saiu
Isso
da
daí
roça,
que a gente
Thiago?
vai bater.
Nossa, só essa, achei que saíram daqui da capital.
Da capital. Não, mas eu sou um cara que vim para a capital, me vesti, mas eu vim do interior. Meu pai é pedreiro,
Olha
a minha
só.
mãe é cabeleireira, e eu, como eu sou do mercado de oftalmologia, talvez tenha algum colega oftalmologista aqui que vai sentir isso daí. Eu sempre ouvi falar que a oftalmologia era travada para o mercado médico. Isso eu fiz a faculdade na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou da primeira turma da Universidade Federal de Ouro Preto e eu continuei ouvindo isso na faculdade de medicina. Eu tenho até um adendo aqui para falar. Eu passei no vestibular de medicina mais concorrido que já teve na
Moleque, foi a
história do
primeira turma.
Brasil. Primeira turma da
Top.
Universidade da UFOP, em 2007. Era um vestibular fora de época, estava começando aquele esse crescimento, essa grande expansão de escolas médicas, né? Foi no governo Lula que estava tendo o Reúne. E aí um vestibular temporão, né? Uma faculdade aqui pertinho de BH. Então todo mundo queria fazer vestibular lá. Deu 223 candidatos por vaga.
Nossa.
Tinha primeira etapa, segunda etapa, redação, a moda antiga. E eu fui lá, atrevidinho, e passei também nesse vestibular, né? Então lá em Ouro Preto, naquele cenário de o pessoal não conhecendo ainda, ainda era tudo muito novo, que eu era a primeira turma. Eu continuava ouvindo que não tinha jeito para quem queria fazer oftalmologia. Por quê? É realmente um mercado dominado pelos convênios. Tem muito aparelho oftalmo, né, Vitor? Vai medir a pressão do olho, o convênio paga um pouquinho. Vai fazer o fundo do olho, o convênio paga um
Dá para viver
pouquinho.
bem com convênio.
Dá para viver bem. Agora, mais modernamente, eu vejo que os convênios vêm engessando e colocando blocos, mas dava para viver bem com convênio. E a minha geração é da galera que são os filhos dos oftalmologistas. Então, a turma ali de 35 a 45, a maioria tem seus pais
Já ergou os aparelhos.
oftalmologistas, com os aparelhos, com a cartela de cliente, né? Onde que tinha essa ideia que você transfere o cliente para o pessoal. E eu, atrevidinho, né? Filho de pedreiro, filho de cabeleireiro e sem know-how, me tornei um médico milionário, né? Milionário com a ajuda de uns caras igual você, milionário de uma ajuda com os caras igual você, de visualização, de cliente, de gente de tudo quanto é lugar. E aqui, ó, tô com a testa marcada. Antes de vir aqui gravar no podcast, estava operando uma mulher lá de Lisboa, em Portugal. Então hoje eu me mercado ao mundo inteiro, não restrito só a Belo Horizonte, Minas Gerais. Acabei de operar uma europeia que veio lá de Portugal operar comigo aqui em
Thiago,
Belo Horizonte.
graças à tua primeira visão, mas primeiro ao teu, à tua falta de preconceito. Se TikTok era uma coisa que, nossa, médico não deve estar, olha, vou fazer conteúdo nessas mídias. Ou seja, os seus colegas no início, agora todo mundo vê com bons olhos, mas no início tinha aquele preconceito. Você foi lá, falou, quer saber? Vou colocar isso aqui no peito, vou fazer e vou fazer acontecer. Graças aos minutos, horas, bunda, cadeira e gravação que você fez, né? Esse jogo mudou o teu cenário ou não?
Completamente, né? Não tem condição. Desde a imprensa, todas as formas de comunicação, mas tudo que é de mídia digital tem uma escala muito grande, né? Então eu não tive de fato preconceito de entrar muito precocemente na era dos TikToks. Quando surgiu o Kwai, eu entrei no Kwai. O Kwai me trouxe paciente, me traz paciente. Essa semana eu tive paciente do Kwai. Facebook já é mais antigo, já é conhecido, já é tradicional, né? O Insta, eu fui mais precoce também no Insta, mas eu vi uma grande oportunidade no TikTok. E para passar já de cara a receita para o pessoal aqui, como que faz? É fazer. Simplesmente
Tentar e
é
fazer.
sentar e
Como é que
fazer.
faz? Senta e faz.
Senta e faz. E aí vai evoluindo, vai ganhando uma escala, uma ferramenta muito interessante. E devagarinho a gente vai entendendo cada particularidade de cada ferramenta. Então o Insta tem suas características, o TikTok tem alguma característica, mas de maneira geral entrega muito. E hoje o TikTok é um dos grandes responsáveis aí por trazer muito paciente dentro do meu consultório. A gente está viralizado essa semana. Essa semana, ó, a gente está com 70 milhões de visualização em um vídeo. Eu estou com 394 mil seguidores. Eu acredito que até o final de semana eu estou levantando uma plaquinha de 400
400 mil
mil
seguidores.
seguidores, falando de oftalmologia, que é extremamente nichado.
Pois é, então vamos tentar encontrar nessa caixa de Pandora essa diferença desses canais. Como é que então um médico falar de oftalmologia no TikTok, onde o pessoal achava que era um espaço que só tinha jovem ali para falar sobre cultura moderna, sobre, bom, sobre termos ou conteúdos mais do dia a dia, e você vai lá e fala de oftalmologia e consegue crescer sua base e trazer paciente. Como é que faz isso? Que tipo de conteúdo tem que estar lá ou é só fazer mesmo?
O Vitor, o TikTok, ele tem uma característica muito interessante, que ele é uma ferramenta de intenção de busca. Então, ele se assemelha para mim muito ao YouTube. A pessoa vai no TikTok hoje para buscar algum problema. Eu mesmo uso o TikTok hoje muitas vezes para buscar alguma informação. Então, tem que ter um conteúdo claro sobre o que você quiser, que você quer falar. Você tem que deixar ali uma headline clara, uma descrição clara, que eles vão te encontrar. E tem que ser interessante. Eu nunca fiz uma dancinha no meu TikTok, até mesmo porque eu estou tentando aprender um forrozinho e tá difícil, viu? Não sei,
Tá igual
eu
eu.
ainda tenho que ter
Eu sou
malemolência.
canela dura também, então.
A canela tá dura, acho que o quadril faz parte do joelho.
Eu não sei
Cheguei a
tocar
conclusão.
guitarra, eu só toco guitarra, porque dançar não tem como.
Mas a gente tem que ter a clareza que é uma ferramenta de entretenimento, né? Então, quando eu posso mostrar um olho mexendo, se você olhar lá, eu tenho um olho mexendo e aquilo é interessante. Então eu não tento
Então não é aquela coisa só o médico falando.
só falando de terno e de jaleco, bababá, papapá, papapá. Não, é intencional. Eu busco fazer os conteúdos sempre colocando um pouco daquela base, igual você ensina mesmo, um pouco de conteúdo e uma base mais ampla de entretenimento. Afinal, o pessoal está rolando rápido aquilo ali e eles têm a intenção de entreter nessa ferramenta. E ali eu coloco um olho, às vezes um pedacinho de uma cirurgia, e eu sou um médico muito cauteloso com cirurgia. Eu, particularmente, não gosto de ficar colocando sangue. É meu posicionamento mesmo. Eu acho que isso daria até muito mais engajamento, mas para mim não precisa, né? Eu gosto de respeitar as pessoas, assim, de
Certo.
escrachar. Mas é uma coisa interessante. Na minha área é um olho. Então, se eu vou colocar uma lente de contato no paciente, eu pego aquele corte inicial para dar aquele gancho mesmo de 3 segundos, a lente chegando no olho e tocando no olho, ou tirando a lente do olho. E isso fala sobre o que é o meu assunto. E ali eu venho descrevendo e trago as pessoas para dentro da minha rede. Então, um vídeo, por exemplo, um vídeo que eu posso te dar como um exemplo claro aqui. Um vídeo que deu 99 milhões de visualizações. Ele me dá 74 mil espectadores vendo e ele trouxe 366 mil visualizações ao perfil. Esse é um vídeo gancho. Não tem condição de um conteúdo denso fazer um tráfego desse tão grande.
Esse é o principal vídeo que você já colocou? É o que mais bombou?
Não, eu tenho um vídeo que no TikTok ele tem 132 milhões de visualizações.
Você consegue abrir para eu ver esse vídeo? Tem.
Se a gente conseguir o celular aí, eu consigo. E quem está em casa, é só digitar Dr. Tiago César, oftalmologista, que eu deixei ele fixado no meus stories. Até uma questão interessante da gente ajudar os
Para poder só
colegas.
ver, para a gente analisar o que
Para
tem nesse vídeo, né?
Eu dei muita sorte porque conteúdos de entretenimento que você consegue colocar o seu rosto é uma situação que é difícil. E é esparrado o meu rosto. Esse vídeo eu viralizei ele fazendo em Miami. Você vai ver que é sacado. Tem mega produção? Não tem mega produção, não. Foi meu celularzinho, como o meu assistente trouxe aqui agora meu celular. Eu pedi para o assistente lá fazer para mim que eu estava fazendo um teste de uma lente de contato escleral. Que ela é impressa, então é de uma empresa americana que chama iPrint Pro, e eu fui buscar tendências nos Estados Unidos. Fui bem recebido lá nos Estados Unidos e eles me deixaram fazer um teste dessa lente no meu olho. E a gente coloca uma massinha, tipo uma massinha dessas de dentista, e eu saquei o celular e fiz com a minha cara dentro do vídeo. Então, esse daqui é o vídeo, todo mundo vai encontrar ele aí muito fácil. Ele é entretenimento, ele gera uma curiosidade. Todo mundo que digitar Dr. Tiago César aí no
Nossa,
TikTok, ele fica.
5,1 milhões de curtidas.
Ele tem 58 mil comentários. Ele
10, 50, quase 60 mil comentários, tá bom?
quase 60 mil comentários. Ele foi 184 mil vezes encaminhado. E ele me trouxe um tráfego gigantesco para minha
E
página,
como
me
vocês estão
trazendo.
falando em inglês, talvez até pacientes de fora, muitas pessoas que não são no Brasil, viram esse vídeo.
Exatamente.
Faz o seguinte: na edição, o nosso time vai colocar esse vídeo na íntegra para vocês assistirem, tá certo? Só para vocês verem a sensação que eu tô vendo aqui.
So our student, the external Sim, is taking an impression of our patient, Diego, Dr. Diego Cesar, who's visiting us from Belo Horizonte, Brazil. Dr. Cesar, how do you feel?
I'm feeling good. There's no pain. It's weird sensation, but doesn't hurt.
Okay.
She's gentle.
All right. Anything you want to say, Sim?
No, I mean, it's an easy process. And like he said, it doesn't hurt at all.
Am I a good patient?
You are a good
As
patient.
a dog, so as a doctor, I'm a
You're
good
a
You're the
patient.
doctor, and
Great,
you're
great
reading.
doctor, great patient.
Okay, good. And then can we label the 2 o'clock or sorry, the oh, is straight?
Yep.
Yeah.
Okay.
There you go. There you go.
I'm so sorry. You're okay.
Okay.
Let me see. It's nice. It's okay.
Yeah, it's not bad.
Let me see the 12 o'clock.
Did it get on the toll?
No, I think it's okay.
Muito bom, Thiago. Ó, primeira coisa que eu já vejo aqui.
Agora a gente pode falar relaxado, né, Júlio? Então.
É mostrando mundano. Isso aqui tá acontecendo. A gente vai lá, ao invés de gravar, o que que isso aqui fez? A gente. Uma coisa é gravar. Chegar, Thiago, vamos gravar isso aqui aí. Faz cena por cena. Não,
Isso.
isso aqui é documentar.
E é
A
corte, cara. A
documentação é muito.
documentação. E é corte. E podemos voltar?
Não, já estamos.
Não, estamos voltando?
Já.
Então já vão voltando. E uma coisa que eu tive preconceito, Vitor, e fica de mensagem, porque eu fiquei com medo de viralizar sendo o cara que canta Caneta Azul, sabe?
Sim.
Caneta Azul fez uma música de sucesso e como sustentar esse sucesso? E eu estava em Miami e logo viralizei de noite. Fiquei um pouco com vergonha do pessoal lá na clínica, porque afinal eu tinha pego esse vídeo. E avisei para o meu head lá de operações em Miami. Falei, olha, eu tenho que tirar esse vídeo. Aí falou, não, me marca. Então vocês vão ver lá que ele pediu o crédito.
Americano, né?
Americano fala de negócio. Olha, americano fala de negócio.
Inclusive o médico americano.
É outro patamar. Porque aqui a gente fica com uma certa vergonha. Tá chegando ali na clínica do cara. Vocês vão ver lá, o Dr. Edward Bochnik, ele é um cara fantástico que me recebeu. Cabeça branquinha, quer dizer, é um senhor. Depois a gente ficou muito amigo, ele gosta de carro como um bom americano, me levou para andar de Mustang, os Mustang dele, ele me levou, cada dia ele ia com um carro lá para poder. E eu fui para Miami mais de 5 vezes atrás de inovação, que é esse tipo de lente que a gente ainda tem no Brasil. Mas o ponto é, quando eu vi a viralização, eu fiquei primeiro preocupado de estar causando constrangimento. Quem quiser entrar lá, ele tá marcado, é só ir lá no Instagram dele, no TikTok dele. Fiz ele criar um TikTok porque ele tinha...
Você convenceu cabeça branca?
Ele tinha Facebook e Insta, mas o TikTok é de jovem, aqui ou nos Estados Unidos, não importa. E o outro problema é como que manter esse sucesso, uma vez que ele trouxe uma atração muito grande e foi em língua inglesa. Então eu tinha esse preconceito e as pessoas não devem ter esse preconceito, na minha opinião, porque ele me fez uma escala mundial e hoje eu recebo pacientes de vários países, porque o vídeo em inglês ele é muito buscado. O inglês é uma língua universal. E ele não me deixou, eu já tive paciente de La Paz, na Bolívia, Portugal fala português, então eu tenho com uma certa frequência pacientes de Portugal, mas já tive pacientes de outros países que também me descobriram para o inglês. E ele trouxe muita atração para a ferramenta. Então, foi um preconceito bobo. E quando esse vídeo viralizou, eu percebi na noite, postei, tem horário para postar? Não, postei a hora que eu dei conta de postar lá, porque eu estava o dia inteiro estudando, postei qualquer hora mesmo, fiquei lá o dia inteiro na clínica e tinha um voo para BH que eu tinha paciente para atender no outro dia. E eu parei no Panamá, falei, eu estou viralizado. Parei em São Paulo, falei, estou viralizado, como é que eu vou fazer? E foi rodando, né? O vídeo, se ele é interessante lá, ele vai rodar e vai continuar rodando muito grande. A minha estimativa é que esse vídeo teve uns 500 milhões de visualizações. Porque aí foi Instagram, Brasil afora, me repostou.
Por ter 5 milhões de curtidas, geralmente reflete pelo menos 10% de quem visualizou. Provavelmente chegou a 50 milhões.
E muitas grandes páginas, como ele traz algo que gera um pouco de atenção e tensão. O que, vai acontecer depois que tira ali do olho? Várias páginas me repostaram. Então, várias páginas de humor aqui de BH, do Brasil inteiro, páginas grandes. E eu realmente perdi controle, porque eu não tinha braço para anotar quantas pessoas repostaram. E só para deixar claro, um vídeo do cotidiano, né, Vitor? Como a gente estava conversando antes, ele não foi planejado.
Pois é, foi literalmente documentar.
A intenção de sempre estar documentando. Pega o celular e faz uma imagem.
Eu sempre falo
pra gente que está aqui gravando um podcast, vamos fazer.
Eu sempre falo que o mundano, ele é o que a pessoa quer ver. Ela não quer ver algo quando você para gravar. Ela quer ver um bastidor de uma coisa, ela quer ver as coisas acontecendo em tempo real. Ou seja, a documentação é mais forte. É diferente eu pegar aí num show, fala uma banda que você gosta, ou um artista que você gosta.
O Pink Floyd, que a gente estava conversando.
A gente estava conversando.
No almoço.
Eu falando pra eles que o último show do David Gilmour, sou muito fã, fui pra Itália assistir o ano passado, vi que era a última turnê, falei, vou pra lá, nem que for pra assistir o show, vou pra lá pra fazer isso. Então vamos pegar o Pink Floyd. Imagina se o Pink Floyd chega aqui, ó, vamos gravar David Gilmour aqui você cantando uma música. Aí ele para e aí pega várias câmeras, fica legal, fica. Agora, a documentação num show, aquele calor da plateia, ou seja, o mundo já te dá... Toda vez que você tem um assistente para documentar tudo que você faz, você tá na frente na criação de conteúdo, porque a maioria dos médicos contrata alguém para parar na frente de uma câmera para falar.
Que também eu acho que é importante, às vezes a pessoa tem vergonha no meio de sacar um celular e fazer de si próprio. E eu acho que é importante. E números importam? Eu acho que importa sim, porque ele traz um tráfego para sua página, onde você vai ter esse vídeo produzido, intencional, e a pessoa começa ali a navegar na sua página e acaba sendo grandes oportunidades de negócio.
Pois é. Conteúdo então, topo, depois fundo de funil, você para.
Acaba trazendo pessoas.
Muito bom. Tiago, seguinte, eu quero explorar. Pro meio do final, nós vamos explorar muito, então, TikTok, outros canais, segredos. A gente já viu aqui que gravar é importante, mas documentar para topo de funil melhor ainda. Então, eu vou tentar extrair, fazer um download na sua cabeça, esses segredinhos de conteúdo. Só que o Thiago que tá aqui na minha frente, ele não é só o Thiago que viralizou no TikTok, é o Thiago que tem um certo sucesso em mídia social. O Thiago também é um empresário. E é um empresário que eu já visitei sua clínica. Eu sei o quanto você investe, está investindo em outros projetos. Eu sei o quanto você busca novas tecnologias. E o principal, eu sei o quanto você é fuçado. Você não é aquele médico que sentou num berço esplêndido, conseguiu as coisas e falou, tá, vou ficar aqui parado. Não, toda hora você tá buscando coisa nova, que eu sei. Tá viajando, tá fazendo curso, tá buscando coisa nova. Então aí tem um Thiago muito curioso, de um lado, e tem um Thiago empresário também. E principalmente, alguém que gosta de qualidade. Não só na formação que você teve, só que no trato, no tipo de tecnologia que você traz para os seus pacientes, eu sei que você não está ali para trazer qualquer coisa. Você gosta de qualidade. Eu quero fazer download desse Thiago antes. Esse Thiago empresário, esse Thiago também médico. Talvez eles estão ouvindo falar aqui. Ah, mas ele, o bom médico, eu não sabia, isso é a medicina. Cara, bom médico é esse cara aqui, que está buscando tecnologia nova a todo momento, que está a todo momento fazendo novos cursos para os pacientes, está viajando para buscar coisas novas, que é melhor que isso aqui. Então, vamos fazer o download dessa cabeça.
Ô, Vitor, a gente tem que estar aberto a tendências. E eu acho que eu já descobri o meu propósito. O pessoal fica falando de propósito. Eu tô aqui, ó, com esse aparelhinho aqui. Não vivo mais sem isso daqui.
Eu também.
Cheguei. Você tinha isso. Então, sempre tendências novas.
Não tinha antes.
Eu peguei ele quando eu tive com você e já incorporei, porque eu vi fora da caixa. Então já está me ajudando em diversos processos da clínica e por aí vai. O pessoal, a gente tem que ter a manutenção da nossa cultura. Eu tenho isso muito claro na minha empresa. O ser humano em primeiro lugar, o encantamento do paciente a todo custo e o apoio da tecnologia para fomentar isso. Eu tenho desde aquele Thiago que era criança e pequenininho, eu tenho isso em mim. Graças a Deus, foi o que me fez ter o propósito de chegar até onde eu quero chegar. Então, eu sempre realmente coloco a pessoa em primeiro lugar, eu sempre encanto o meu paciente, eu sempre faço o auxílio da tecnologia. Cada um vai fazer do jeito que quiser, essa é a minha opinião. E aí, a partir disso, a gente começa a busca. Então, meu assistente está aqui comigo e eu cheguei para ele e falei com ele no domingo. Eu achei engraçado que depois do episódio que a gente teve aqui, aquele bate-papo, a gente teve uma Heineken aqui, num custo isso não é convencional. Beleza, armazenamos isso. E depois eu estava assistindo com ele numa cafeteria no domingo, e foi domingo, há dois domingos atrás, o seu episódio com o Dr. Frank.
Sim.
E a gente, assistiu o seu episódio, eu e ele, numa mesa de bar, que é o Cheirinho Bom aqui, que é uma grande empresa que escalou muito aqui em Belo Horizonte. Ela tem mais de 60 unidades, eu não vou saber o número exato. A gente sentou com uma cartolina e assistimos seu podcast, anotando, observamos alguma coisa da cafeteria e tudo mais. Depois a gente foi na loja da... Vai escutando. Depois a gente foi na loja da Reserva. Esse episódio foi outro dia, né? O meu episódio vai ficar coladinho dele. Eu tô te contando, você sente isso.
Olha só.
E a gente foi lá no shopping para fazer umas compras na loja da Reserva. Chegando na loja da Reserva, o pessoal tava tomando uma Heineken também. Eu falei, uai, isso daí tem uma coisa diferente, né? E aí a gente fez as compras, compramos uma camisa, uma calça, as coisas que ia comprar, e o cara não deixou a gente, e eu sempre ensino ele, que ele é um cara mais novo, eu falo assim, olha, ele não vai deixar eu levar essa sacola na porta, isso já aconteceu outras vezes, eu vou tentar, e ele não vai deixar, e realmente ele não deixa, quer dizer, processo, está na loja de roupa, está dentro da clínica médica. E aí a gente comprou a roupa, eu falei, ele vai tentar vender alguma coisa a mais para a gente, pode ter certeza disso. E não deu outra. Ele chegou com três camisas, uma dava para eu presentear, ele era cento e poucos reais, a outra eu gostei da cor, senti o cheirinho estava bom. Ele me vendeu, eu avisando ele que ele ia vender. Então, fiz a compra, passei meu cartão, tentei levar a bolsa, e ele não deixou levar a bolsa por processo até o final. Ele virou meu assistente, novinho, 22 anos, virou para mim e falou, doutor, e se a gente plugar numa cirurgia uma lente de contato, um ox upsell? Ele falou, uai, ticket.
Amarrou.
Aumenta o ticket. Tava na mentoria sua isso daí, upsell para fazer aumento de ticket médio mesmo.
Ou seja, o mundo te ensina.
A gente aprendeu isso. Nós somos, recentemente, eu peguei um carro da BYD, a tecnologia está num dos princípios, então eu sempre, desde que surgiu a eletrificação, eu tenho desde outubro do ano passado que a gente já estava olhando o carro da BYD, estava poucos aí, e a gente foi, eu falei, vamos ver como que os chineses trazem esse carro. E a gente fez um punhado de test drive, os carros são maravilhosos mesmo e tudo mais. E a gente observou desde a entrega do carro como que eram os processos. E eu achei interessante, porque o carro da BYD, ele faz várias atualizações do upload, do software, né? E toda hora ele atualiza, eles põem um botão que é tudo tela e vai, você tem que ir lá várias vezes. E todas as vezes que eu fui na BYD, estava lá comendo um pedaço de pizza, sempre uma festa dentro da BYD, muita música, muita festa, e a mulher me panfletando lá com o nome do buffet. Eu falei, que engraçado, como é que eles deixam ela panfletar com o nome do buffet? Falando qual que é o buffet que tá servindo lá, em uma pizza super gostosa, dá para encher a barriga, viu, gente? Fica a dica, quem quiser fazer test drive lá na BYD pode comer muito bem. Bom, tiramos uma conclusão, a gente está em lançamento da clínica, os laboratórios a gente já tem um tempo de mercado doido para fazer um coquetel dentro da nossa clínica, e por que não deixar os laboratórios fazerem uma parceria de um coquetel dentro da clínica, e eles vão fazer a divulgação deles dentro da marca e tudo mais, e vai me trazer um coquetel que vai fomentar ali meu negócio. Aprendi isso lá na BYD, então peguei vários coquetéis com vários laboratórios, tudo dentro da ética, da ética profissional, tudo seguindo dentro da regra, mas pegando dados do mercado e aplicando ao meu negócio.
Tem um conceito que os americanos chamam de wires on, que é antenas ligadas, né? Wires on. Que o empresário que todo lugar que ele visitar, ele for com a antena ligada, então você veio aqui agora. Talvez alguma coisa você pode levar em consideração. Aí você desce, vai num restaurante. Vou te convidar, vamos num restaurante depois do episódio. Opa, cheguei nesse restaurante, o que dá para eu pegar? Sempre tem uma coisinha que dá para a gente melhorar a nossa empresa. Sempre tem uma coisinha. E quando você fala de processo, Thiago, eu lembro, vou até falar o nome da marca, Brooksfield. Fui comprar um terno, ia para um high med, eu precisava de um terno de última hora, porque o que eu ia usar já vi que não ia dar. Fui lá na Brooksfield comprar esse terno. O sujeito, escolhi lá duas ou três opções. O sujeito, ó, agora vai lá pro provador. Só que ele não me deu o casaco do costume. Na verdade, não era terno, era costume. Não me deu o casaco, só deu a calça pra eu provar e a camisa social pra eu colocar. Eu falei, não, mas já dá o casaco também. E eu vi que eles ficavam, não, vai lá, coloca a calça, a camisa, o casaco você veste aqui. Eu falei, não, mas já tem espelho, eu vejo. Não. Eu falei, quer saber? Coloquei a calça, voltei pro vendedor e falei o seguinte, tá vendo esse Instagram aqui? Eu ensino também vender. Conta pra mim, o que, que é que tá acontecendo? Não pode. Comi ali umas palavras até que ele falou pra mim assim, falou, Vitor, é o seguinte, se eu te dou o terno pra você colocar lá, o casaco, ele não tá ajustado ao seu corpo. Você vai olhar no espelho, vai falar, tá largo, a manga larga, principalmente o acinturado. Não vai estar acinturado, vai parecer aquele terno de defunto. O que, que eu vou fazer? Eu não vou comprar. Ele falou, não, o que, que a gente faz? Você vem, já com a calça, aí a gente coloca pra você não em frente do espelho, então eu não tô vendo o espelho, ele coloca, na hora ele já coloca uns alfinetes, deixa aquilo acinturado, deixa aquilo redondo no corpo, como se fosse uma pele, aí ele fala, agora vamos no espelho. Aí você olha no espelho e fala, caramba, isso aqui foi feito pra mim. Mas ó o processo. Se não tivesse processo, aí ia ser o que a C&A da vida faz, você ia com o terno na frente do espelho, você ia olhar... Nenhum terno no mundo, pode ser italiano, pode ser terno inglês, pode ser terno... Bom,
ele é perfeito.
Americano, não é.
Não é.
Aqui, que na Brooksfield eles pensaram? Um processo, treina o vendedor pra... Fica com os alfinetes, quando o cara chega, a cintura e também faz a manga, deixa aquilo redondo, ele vai olhar e fala, meu Deus, isso aqui tá lindo no meu corpo. Aí ele compra. Aí não é à toa que você compra, paga 5, 6, 10 mil reais um terno. Mas porque tem processo.
E você paga com valor. Por coincidência, a gente também já fez uma imersão que eu sou cliente da Brooksfield e eu tentei quebrar processo dentro da Brooksfield. Tentei vestir o paletó, tudo ensinando ele, sabe? Porque a gente estava de olho e tentando analisar o processo. Tentei vestir, eu falei, olha, eu vou confundir ele, que eu vou pegar aquele paletó, que eu vou mandar descer várias cores e vou vestir. Eles não deixam você colocar o paletó de jeito nenhum. Então, essa chave aí você está me ensinando agora, mas eu tive já várias... Tentei também levar a sacola na porta e não teve jeito. E com certeza, isso daí faz você pagar num terno Brooksfield com vendo valor, porque por conta disso, de processo. E você vai lá na Zara, por exemplo, que é a loja vizinha, no caso, onde que eu compro, que eu também gosto das roupas, mas um tem um valor e outro tem um valor, que é uma grande diferenciação. Não tem roupa melhor que te veste,
te encanta
que a Rex Brooksfield.
E o principal, te encantar os olhos.
É o segundo princípio nosso, encantar o cliente.
Você vai fazer
os custos.
Né? Talvez você vá fazer alguma cirurgia nos seus pacientes e... Você poderia ter um espelho na frente da cirurgia, ele vai ficar vendo aquele processo, que aquele sangue dolorido, vai ver o olho inchado. Ou não, imagina na hora que ele tiver a primeira interação com o espelho, ele já tem um pré-resultado bom ali. Poxa, aquilo lá na hora que ele olha, fala, era isso que eu queria. Então, tudo isso é um processo.
Hoje a gente está, eu já estou realmente colocando assistência, tecnologia no máximo, é porque já tem essa predileção de fazer, já é uma filosofia de vida. Mas sempre o meu assistente entra comigo em uma cirurgia e tem uma folha que ele coloca na minha frente com o nome dos pacientes e os acompanhantes. Então, hoje, foi a mãe de uma paciente... que ela não estava planejada estar na cirurgia, ela não participou das consultas, certo. Então a gente não sabia o nome dela. Como um processo, ele foi lá fora, conversou com o filhinho dela, perguntou o nome da senhora, voltou e me falou o nome dela. E eu esqueci, eu tinha que vir para cá, né? Tenho que pegar o trânsito, cirurgia, estou em tempo de clínica, a cabeça não estava fixando o nome do marido. Toda hora era só eu olhar para ele, ele já sabe que eu quero saber isso. Ele chega aqui pertinho de mim e me fala do marido. Então, na minha clínica, ninguém é você ou... Olha, aqui, vem cá para você ver. Ninguém é CV, né? Mineiro é assim. Né? Não, todo mundo tem nome. E é um processo. A gente já vai para o centro cirúrgico com um mapa, com o nome de todos, da pessoa e do acompanhante. E é processual. Ele já tem a responsabilidade de entrar no centro cirúrgico comigo com o nome do acompanhante e da pessoa. Eu sou ruim de nome, mas por um processo...
Por um processo.
A gente
precisa
colocar e eu sou excelente de nome dentro da minha clínica. Aqui, CPF, a gente for ali, eu esqueço metade do nome da sua equipe aqui, que é enorme, né? Eu fui conhecer seu comercial, conheci CS. A menina, eu lembrei do nome dela. Já esqueci o nome.
Eu já sei, você tem uma galera em home office. Você vier na segunda, tem um dobro.
Não, lotado de gente, todo mundo se apresentou por nome, todo mundo conhecia meu nome aqui. Fui recebido no elevador, fui chamado por nome, fui chamado. Eu esqueço, meu CPF esquece. Mas o doutor Thiago não esquece. Isso é um processo.
Que ensinamento você trouxe pra gente?
Isso
agora
gente
eu fiquei curioso.
Aí, né?
Você já trouxe um processo, então você que é médico e tá olhando esse episódio e não tá entendendo a profundidade disso, imagina por conta de um processo, assistente, sua secretária, alguém vai se certificar do nome de todo mundo, te escrever isso no papel, porque só de te falar muitas vezes você vai esquecer depois de 2-3 minutos fazendo ali algum procedimento, e você vai ter esse papel ali para toda vez que você quiser chamar o acompanhante ou até mesmo o paciente, muitas vezes só certifica, isso é um processo. Agora, traz mais, pelo menos uns 2 processinhos assim, então, diferentes que você tem na tua clínica?
Não, eu tenho vários. Eu posso falar esse. Agora eu estou em processo de mudança. A gente inaugura a nova ampla oftalmologia no mês que vem.
Era o seu sonho?
É o meu sonho que eu estou percorrendo. E o sonho é muito grande, né? Mas eu estou vendo. Já é muito grande.
Assim, escola, já é...
Eu comecei... Ó, a minha história é o seguinte. Vim menino para cá achando que não tinha jeito. E entrei por aí, trabalhei em clínica popular, trabalhei por aí, igual qualquer médico trabalha. Comecei ali no bairro de Lourdes, em 23 metros quadrados, primeira edição da ampla oftalmologia. Agora 30, 35 metros quadrados, que é a minha clínica que você conhece, num edifício do Life Center, que é um edifício
muito preparado,
tradicional. Sim. E Belo Horizonte, é diferente desse...
Um dos principais de saúde que tem, se não...
nomes, né? Então eu busquei essa referência. Então já vivo intensamente, muito feliz o meu sonho. Onde que eu pude escalar e fazer milhões mesmo, né? Milhões de reais, milhões de visualizações, milhões de muita alegria e de muita cura para os meus pacientes. Mas agora, indo para a edição 3 da Ampla, que começa mês que vem, eu estou na sua mentoria do CRM Black. Então, ela assim, ela me dá o passo a passo, processualmente, como que eu posso aplicar isso na minha rotina. Então, estou fazendo isso rigorosamente, seguindo a mentoria. Então, um dos processos que a gente já implementou, ao receber o paciente, você falou, quando você vier aqui na minha empresa, você pode aprender alguma coisa. É a segunda vez que eu venho aqui, é casa nova. Nas duas vezes eu fui recebido no elevador, uma pela Sara e o outro eu acabei de esquecer o nome, porque eu esqueço o nome mesmo. Foi quem? O Rafa, que foi ele? Não, foi? Foi, né? Bom, o Rafael foi lá me receber por nome.
Acho fofinho.
A Sara também foi me receber por nome. É a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que eu sou recebido por nome no elevador. Já aprendi. Eu acredito que tem ouro aqui. Eu acredito que tem processo nisso daqui.
É.
Moral da história, um dos processos que a gente montando e seguindo o que você ensina e aplica, e é coisa que eu já validei em vários MVPs, às vezes a secretária ali, ela vai precisar trocar de cargo, eu vou precisar trocar de secretária, ou eu vou precisar evoluir essa secretária, eu já estou deixando um processo montado. A pessoa também na minha clínica recebida no elevador e chamada por nome, que a gente já tem com a comercial, muito como saber o nome dessa pessoa. É impossível você não saber pelo menos o nome da pessoa. O porteiro já avisa. E a gente trabalha com agendamento, os processos organizam a casa, a gente já sabe quando vai receber a pessoa. Até a pessoa receber um menu com cardápio, ela tem que ser chamada pelo nome diversas vezes. E eu te falo o número até na sala de espera. São 10 vezes que ela tem que ser chamada.
Você coloca isso pro seu time?
Processo.
Olha só.
Com processo, eles vão ter que falar o nome da pessoa e do acompanhante. Hoje, com sistema, não precisa tanto de folhinha. Os sistemas eletrônicos mesmo, eu acredito que qualquer um que o pessoal tenha, Figo, iClinic, qualquer coisa vai ter comunicação interna. Então, a gente vem construindo uma jornada do paciente desde o início da entrada da clínica com o nome, que a gente leva até o centro cirúrgico e até o comercial 2 para despedir o paciente com aquele nome, para que quando a pessoa passa numa sala de exame, não tem que perguntar o nome dela de novo, o nome dela já está na tela do computador, e isso é processual. Agora, você chega num ambiente que você vai gravar um podcast, você está ali um pouco tenso, porque tem que gravar, e todo mundo te conhece por nome, não me dá um senso que eu estou em casa, independente de estar, é um processo. Você foi na Brookfield, eu também tive a mesma experiência lá. Você sabe que é um processo, mas não é gostoso o cara te vestir e você já se olhar melhor? Não aumenta a sua autoestima?
Demais.
Então, independente de saber ou não que é um processo, o seu nome e esses detalhes fazem total diferença. Não só na conversão, no produto líquido, dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, foi a primeira vez que essa palavra apareceu. Mas em cuidar do ser humano, de fato.
Seus pacientes merecem.
Antes
de mais nada, ele merece.
É. Tem que colocar o paciente no centro. Senão
você fazer a gente comprar, fazer a gente comprar. Quem nunca foi numa loja da Porsche, numa loja até da Mercedes, que eu já tinha oportunidade de ir nas duas, você vê que o processo é diferente. Você entra, a primeira coisa, eles querem quebrar, que você vai falar com o vendedor. Não, vai se sentir em casa, vai te servir alguma coisa, vai colocar uma música ambiente, você vai sentar num bom sofá, vai ter um bom cheiro ali. Ou seja, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte demais. Thiago, como é que é uma clínica de... E eu fui na sua clínica, uma clínica de 35 metros quadrados, que agora está mudando, mas tudo bem. A fase 2 tinha 35 metros quadrados. Foi uma das clínicas que eu vi que conseguiram fazer muito com pouco. Em 35 metros, tu arquiteto tem que ganhar um prêmio. Otimizou de um jeito aquilo. E muito colega teu pensa, ah, mas para então que eu ganhar... Não é só ganhar dinheiro, mas para eu conseguir faturar alto na medicina, eu preciso também ter uma clínica tanto luxuosa, mas também espaçosa, um ambiente gigante. Por isso, e a pessoa fica se dando desculpa a vida inteira. Por isso que eu ainda não faturo, estou juntando dinheiro para um dia ter, estou esperando. Você com uma clínica de 35 metros quadrados fazia múltiplos, ou faz múltiplos 6 dígitos todos os meses. Ou seja, tem faturamento alto, a gente sabe. Você tem. Como é que isso é possível?
Ô Vitor, é simplesmente fazer e ter a coragem. E hoje tem muitas ferramentas. Eu fui te conhecer, de fato, como um mentor e para me auxiliar com ferramentas. Depois de muito tempo, eu consumi esse conteúdo aqui, podcast. Já te conhecia desde antes de você ficar fitness, parrudo.
Ah, é?
Hoje eu trouxe um vinho aqui pro Vitor, perguntei ele, todo fitness pode tomar vinho, gente? Porque senão até errava, né? Eu ia gastar um dinheiro.
Deixa eu te contar um segredo.
Dinheirão e...
Pode contar um segredo.
Liguei pras meninas, falei, dá pra levar um vinho?
Porque... Pode contar um segredo, é assim, ó, treina igual um cavalo todo dia pra poder beber e comer. Beber vinho e comer muita carne.
Você melhorou.
Napoleão.
A gente ficar milionário, a gente vai melhorando mesmo, né? Eu tô melhorando ao longo do tempo e tá só subindo. Você também tá ficando mais milionário e tá melhorando. Eu já te conheço de antes, né? Eu falei, ó, não dá pra errar com o cara não, né? Ô, Vitor, eu acho que é isso mesmo, sabe? Curiosidade tá até aqui nesse momento do podcast, pô, dá trabalho, né? Às vezes não gosta muito do meu jeito de falar, eu falo mineiro, né? Eu não faço questão de esconder, tô falando inglês, falo assim mesmo. É meu jeito de ser, eu sou assim mesmo. Vai lá na minha rede social, aquilo mesmo. Se quiser, marca uma consulta comigo, eu sou desse jeito.
E será tocone.
E será tocone, né? Não deixa de falar, né? Mas o que que acontece? A gente quer, às vezes, estar num momento perfeito. O cara que está até aqui no podcast, eu acho que ele já está mais ou menos sacando que ele hoje tem ferramentas. Então, fui te conhecer depois. As ferramentas são uma forma organizadora fantástica e está cheio no mercado. Ainda mais se você olhar e ampliar, são ferramentas organizadoras. É começar e fazer mesmo. Eu fui fazendo marketing e... sem mentoria, porque meu pai é pedreiro, a minha mãe é cabeleireira, eu não tenho nenhum oftalmologista na família, poucos colegas de turma viraram oftalmologistas, os que viraram foram trabalhar em rede pública, rede de ensino, não ornava comigo, a minha mentoria, ela foi buscar uns caras igual você e por aí vai. E começar a fazer, primeiramente, eu não sei se é o certo, com tantas ferramentas, eu gerei o problema que... e depois eu resolvi o problema. Sempre não esquecendo as minhas bandeiras. O paciente em primeiro lugar, encantamento do paciente, auxílio da tecnologia. Sempre que eu pude operar numa máquina top, eu estava na máquina mais top. Eu não podia ter a máquina mais top de fazer a tomografia. Agora eu posso ter, porque meu dinheiro compra. Mas eu fui lá e cheguei num cara que tinha e fiz um convênio com ele. Então eu fui usando as ferramentas de tecnologia top, realmente pensando no meu... Como é que eu comecei em 23 metros quadrados? Eu comecei, era um consultóriozinho ali no Lourdes, que o banheiro era dentro do consultório e uma sala de espera que cabia só uma fileira de cadeira, não cabia nem em frente. Então, a hora que o paciente entrava dentro da sala de espera e ele queria fazer xixi, ele tinha que interromper minha consulta e entrar. Não tinha secretária, não tinha nada. A minha mãe era minha secretária à distância.
Que isso.
E assim eu comecei. E não parei de fazer a rede social. Eu não parei de...
Te impediu de...
Eu não parei de me imaginar lá. E isso daí, como eu gerei o problema? Uma hora eu falei com o meu... Eu tinha um sócio, né? Falei com ele, olha, a gente vai ter que contratar uma secretária. Ele falou, mas... dá para contratar uma secretária? Eu falei, é fundamental contratar uma secretária, porque a gente precisa organizar esse processo. Antes não chamava processo, era zona mesmo.
É.
Eu tenho que pôr alguém aqui para receber esse povo. E nós precisamos sair daqui, porque como é que vai ficar travando a consulta? Enfim, gerei esse problema, organizei, arrumei uma secretária, né? Aposentei minha mãe, de fato, né? E por aí vai. E gerei o problema... As redes foram fazendo as redes, sempre com um posicionamento honesto e correto. Mentira tem perna curta. Não dá para você ter A é A, B é B. Preto é preto, branco é branco. Não tem jeito de eu falar um negócio aqui. O cara vê lá na rede social, eu tô falando outra coisa. Ele ouve falar por aí, BH, né? Todo mundo conhece, todo mundo ouve falar por aí. Nos meus congressos, nas minhas áreas, se tiver oftalmologista aqui, preocupou. Pouco provável que não me conheça, então o pessoal me vê no congresso, eu vou falar uma... Não tem jeito, então você tem que ser correto, honesto. E o paciente vai perceber e vai entender. Ele não precisa ter vergonha de ser quem você é dentro do seu trabalho. Eles vão lá naquela clínica, eles são tão bem tratados que quantos me falam que nunca receberam um tratamento assim, quer pagamento maior que isso? Não tem. Então a gente vai gerando o problema, vai gerando a demanda e vai organizando. Foi assim que eu fui fazendo. Agora, ferramentas, estudar, buscar fora, a sua mentoria, por exemplo, é uma mentoria que eu sou muito grato a você, de fato, porque ali é um bulário. Eu tenho a vivência do dia a dia, eu falo, cheque, isso rola. Não, isso daqui, né?
Não, é pra...
não, é isso daqui. Então, nós estamos lá agora no momento da precificação. Poxa, aquilo é uma técnica. Aquilo para mim é um saco. Eu odeio fazer. Eu sou médico, eu odeio número. Para mim, aquilo é chato demais.
Tá vendo?
Mas tá lá, cara. Só se eu for burro que eu não vou ver. Entendeu? Então, é uma ferramenta que eu aprendo muito facilmente. Paga ali uma mentoria, mixaria de dinheiro para o médico, é barato. Você senta lá, a bunda na cadeira e estuda, você resolve esse problema.
Muito
é bom. Assim que eu fui crescendo e é assim que eu espremo uma limonada daquele tanto de limão ali, né? Às vezes coloca o paciente naquele corredor em pé, numa consulta. Só particular, viu, Vitor? Eu não atendo convênio, eu atendo só particular, não tem convênio nenhum, não tem prefeitura, não tem nada. E naquele consultóriozinho, eu encho de gente e coloco gente...
Não tem mutirão, não tem cadarata, não tem...
É nada disso. E chega e fica a gente em pé lá e o cara ainda sai correndo, sai feliz com...
Tudo isso que você falou, o que limita não é o consultório. O que limita é a cabeça.
Exatamente.
Você tinha um consultório que as pessoas precisavam interromper uma consulta para ir no banheiro. Tá bom, mas ele funcionava. Agora você tinha um consultório de 35 metros, só particular, igual você falou, as pessoas poderiam estar em pé e vai ser só particular. Você não esperou estar no momento perfeito para lançar as coisas?
Era pandemia, aquela época que o pessoal usava máscara e que a gente não chegava tão perto assim. E não esperei o momento tão perfeito para poder
fazer
o próximo.
Você não espera. Eu empreendo já há um tempo, tenho algumas empresas. Só que eu ainda tenho medo das coisas. Só que eu vou lá e faço. Porque medo eu acho que todo mundo tem de empreender. Você tem um certo receio, só que você vai lá e faz. Comenta um que é a tua questão com mentalidade, cara. Como é que você consegue ter esse consultório que as pessoas passavam no banheiro, aí o outro pequeno e conseguir faturar tanto nesse espaço? Você tem alguma coisa diferente de mentalidade que a maioria dos seus colegas não tem?
Eu acho que se você quiser viver na certeza, ela vai te custar o preço de viver na certeza. Faz um concurso eu fui preceptor no Hospital das Clínicas da UFMG. Que honra, eu realizei um sonho, poxa. Eu tinha alunos médicos, me chamavam de doutor, preceptor de casos cirúrgicos complexos de catarata, quarta-feira de manhã no ambulatório, no centro cirúrgico da UFMG. Fiquei como preceptor, onde que eu fiz a minha formação de oftalmologia, das ciências médicas, durante muito tempo, e saí porque não me valorizava, e a escala era pequena, foi isso mesmo. Quando eu fiz o aniversário de 10 anos de ciências médicas, né, de ponta a ponta, eu falei, eu vou sair da certeza, porque eu vou viver na incerteza mesmo. E foi para mim uma honra para o médico. Se tiver colega oftalmologista, vai saber, eu sou cirurgião de catarata, eu adoro operar catarata. Catarata é gostoso demais, tem uma curva de dificuldade, depois que você venceu, é gostoso como dirigir um carro no sábado de manhã ensolarado. Você senta e faz uma cirurgiazinha de catarata. Eu hoje sofro a venda de catarata, eu opero quem quer que eu opere, né?
Eu quero.
Eu sofro a venda, né? E por que que eu estou dizendo isso? Você quer certeza, vai fazer um concurso lá no FMG. Eu acho que é muito digno, eu acho que precisa ter esse cara na ciência, eu valorizo.
Não.
Eu quero escutar o cientista, eu tenho muito respeito ao médico cientista que vive na certeza, mas vai pagar o preço de viver na certeza. Agora, se você encontra um equilíbrio, onde que você sabe que você vai viver na incerteza, mas você se prepara bem, cognitiva, e emocionalmente, aí você pode viver o inimaginável, porque o céu é o limite. Você sempre vai ter que pisar na incerteza. Poxa, quando eu larguei, eu fui médico no Ipseng muito tempo, né? Dava plantão.
Sim.
E a gente que empreende erra, não vai achar que não erra.
Ipseng é o do servidor.
É o Hospital do Estado dos Servidores. Poxa, que emprego de orgulho, né? Pra minha família, que tem lá muitas professoras.
E... minha mãe foi faxineira do Estado e até hoje. E usa isso.
Poxa, imagina seu filho.
Usa o plantão. Não, eu quero usar.
Porque tem um orgulho.
Lá em São Paulo é o IANSP. Né?
É o IANSP. IANSP, é isso mesmo. Aqui o nosso é o Ipseng, lá em São Paulo é o IANSP. E servidor do estado de São Paulo, que lá no, que faz a oftalmologia, faz no SEMA, que é um grande serviço de oftalmologia em São Paulo, coisa de doido. Mas que orgulho para minha mãe também eu trabalhar no Ipseng, e para mim também, porque você vai vivendo a fase, consome aquilo ali um pouco, e o dia de largar lá um emprego no Ipseng hoje paga um teto de R$11.800, que salário bom. Ele é um salário completamente diferenciado. Mas você quer mais? Você tem que liberar aquelas horas ali do seu dia e tem que viver na incerteza. Então, eu acho, Vitor, que para mim, assim, como que princípio de vida, tem que ter objetivo. Eu tenho um objetivo muito claro. Eu quero ajudar muitas pessoas. Eu vou sentar aqui ainda no seu podcast e te falar que eu abri um serviço de oftalmologia gratuito. Não estou preocupado se é Lula, Bolsonaro, Zema, quem for. Não quero financiamento de ninguém, eu quero fazer dentro da lei um atendimento de qualidade, atendendo ao ser humano como eu acho. Para isso eu preciso de muito dinheiro, muito mesmo. Para eu chegar lá eu vou precisar de muito dinheiro e muito arriscar demais e botar processo num lugar com dignidade de ser humano. Eu tenho um objetivo claro, para mim isso daí tem que ser um objetivo. Depois eu acho que tem que ter uma boa preparação cognitiva, e emocional.
Como é que você se prepara?
Eu tenho que ser bom médico. E a escala digital e a escala de ser um bom médico te torna cada vez mais bom médico. Você fica tecnicamente muito bom. Como eu opero gente de norte a sul do Brasil, eu sou extremamente nichado. Eu não fico operando de tudo. Eu não sou aquele cara pato, né? Eu não sei fazer pálpebra. Eu não sei fazer olho torto, estrabismo. Meu negócio é isso. Eu faço o que eu faço e o que eu faço muito bem feito. Porque eu me preparei cognitivamente para fazer. E emocional. Porque eu tenho que saber pisar na incerteza o tempo inteiro.
E como é que você se prepara emocionalmente? Talvez seu colega esteja falando, quero encontrar um ou duas dicas do Thiago aqui, emocionalmente, meu cara.
Eu acho que você tem que voltar no seu propósito e descobrir ele lá dentro. Porque se você não tiver um objetivo muito claro, você vai trabalhar ele, vai ser muito difícil. Eu ainda não posso falar com você muito, não, porque eu estou iniciando, por exemplo, uma das formas de estudo da espiritualidade. Eu tenho me espiritualizado mais, estou engatinhando, não tenho propriedade para falar. Acredito ser uma ferramenta que tem me ajudado. Conversar com um cara igual você, e muitas vezes você já me ajudou, porque eu já tive lá em São Paulo, falei, esse cara não é possível que ele é tão doido, ele põe uns números assim, 10 milhões, eu vou escutar o que, que ele tem para falar. Eu acho que você ter humildade, sabe, independente se o cara não tá gostando da minha voz, ele acha eu estranho demais e acha eu muito aventureiro, por que, que ele não observa como é que eu faço?
Alguma
eu
coisa
acho que tem uma receita aí que observa, né? Eu acho que você tem que ter essa humildade de perguntar. E isso, eu não sei muito bem a receita, você tem que querer demais, certo. Mas querer demais é querer demais mesmo, porque você, aí ó, que ganhou uma massa, ficou fitness, né, hoje eu tava preocupado pra trazer, pra você ter transformado aí de uns 5 anos que eu te conheço bem pra cá, você teve que querer demais, ué. Outro dia, tava aqui no seu curso, sua filha tava com 2 semanas de nascida, um probleminha, tá boa?
Tá bem,
tá saudável, tá. Parabéns, né, porque eu fiquei, poxa, sábado aqui até tarde da noite, a menina do Vitor estava com 2 semanas de nascida, com a esposa dele no interior para se recuperar, ela é médica, cuidando ali, você estava seguro, mas seu coração não
estava... Eu terminei o curso domingo de manhã, 5 da manhã, fui para lá.
Mas você queria muito que esse trem desse. Porque senão você não estava aqui sábado de jeito nenhum. Se você me ligasse falando cancelado, eu entendeu, é minha filha de 2 semanas, ela está doente, é normal. Ah, mas tem que querer demais, Vitor, mas é demais mesmo. Senão não sai do lugar, não, é?
Muito bom.
E aí não dá para você não abrir mão de uma pizza e querer ficar fitness. Não abrir mão de 2 semanas com a sua menina recém-nascida e querer ficar milionário. Não tem jeito. E aí eu acho que tem uma receita de sucesso, copiar as pessoas que você acha que tem sucesso. É uma boa coisa, copia. Depois você melhora. Aplica no seu negócio, copia e põe no seu negócio melhorar, ó.
Quero te falar uma característica que você tem. Você trouxe, ó, eu não sou pato que opera de tudo. Você falou alguns pontos. Eu, do tempo que eu consigo te seguir mais, assim, mais profundamente, olhando seus passo a passo na internet, eu vejo que você tem essa característica como empresário. Você coloca lá 1, 2, 3 no máximo principais cirurgias, principais demandas, faz muito conteúdo para elas, deixa o teu time preparado para vender elas, ou seja, já entendeu que o jogo é esse. Não é ficar sendo um generalista na vida. Como é que você lida e qual foi a tua trajetória? Quais foram as cirurgias que você focou e hoje qual que é o foco?
Ô Vitor, eu concordo muito que eu fui aprender sobre o nicho dourado através de você num Raimed em São Paulo.
É
a primeira vez que eu ouvi o nicho dourado e eu falei, eu tenho meu nicho dourado, então eu concordo plenamente com o que você ensina. Hoje em dia, com a facilidade da comunicação que vivemos nesse mundo atual, isso não vai regredir. Talvez na época dos meus professores tinha mais dificuldade mesmo de ter essa rede de comunicação. Que não importa se é TikTok, são apenas ferramentas, mas hoje o mundo está muito globalizado e as informações muito fluidas. Então o seu conceito de nicho dourado foi exatamente o que eu apliquei lá no passado. Eu entrei pelo meu grande nicho dourado. E isso trouxe uma visibilidade, trouxe mais pacientes para mim. E você tendo um nicho dourado, seja ele qual for, pode ser um nicho dourado amplo. Mas ou se for muito douradinho mesmo, pequenininho, eu entrei na mentoria sua lá essa semana, tinha um cara que ele é radiologista, intervencionista, que é lá, dor de joelho. Eu falei, não, tá ali mesmo, ali é o negócio, dor de joelho é um nicho até muito
grande. Seria gigante.
Mas enfim, dali a gente tem a oportunidade de trabalhar aquilo e se capacitar. Quem que... Ó, eu tive a oportunidade de estudar um tempo na Unifesp, a Paulista de Medicina. Fui para Harvard, nos Estados Unidos, estudar catarata em Harvard, com os professores de Harvard. E não tem diferenciação nenhuma na formação de todo mundo. Eu acho que, assim, você vai se formar melhor em Harvard. Eu tinha que dar plantão em BH e pegava um avião e ia para São Paulo para estudar na Unifesp. Chegava lá meia-noite, chegava em Congonhas, tinha que comprar passagem mais cara, torrava meu dinheiro todo na logística, porque eu ainda não tinha condição de ter um avião. Ainda não tem. Ainda. Mas, assim, parava em Congonhas, porque era mais perto, porque no outro dia cedinho tava lá os caras estudando e a galera toda muito bem alinhada e muito bem descansada, e eu tava ali estudando. Qual que é a diferença depois que forma? Quem teve mais oportunidades, claro que às vezes vai arrancar no conhecimento um pouco melhor. Mas acaba que a prática médica e a prática da vida de qualquer coisa, ela se dá ao longo da vida. Então, escolher o nicho dourado, essa estratégia, e aí você vai ornar isso com tudo, com a sua comunicação digital, com seu consultório, com seu network, com os congressos que você vai, é o nicho dourado e ponto final. Então você vai começar a ser um bom entendedor daquilo. E aí você vai acabar entendendo cada vez mais. Porque não importa a formação em volta, você vai se formar a vida inteira. E aí aquilo você vai ficando bom e aquilo te permite escala para coisas circunvizinhas. Se a gente está falando aqui com médico, gente é gente, uai. O cara pode ter começado no joelho, mas depois ele pode estar no cotovelo, mas ele tem que começar por algum lugar. E foi a forma que eu encontrei, já validei antes de saber do conceito do nicho dourado que você me apresentou no HiMed, trouxe isso na mentoria. Na segunda mentoria, já que eu estou fazendo, isso fica muito nítido e eu concordo plenamente com a sua conceitualização de progressão em carreira médica, quando a gente trata como é que você chegou lá dessa maneira.
E hoje, qual que é o seu nicho dourado? Só para eles terem o nome de
montanha. Eu tenho o nome de montanha, né? Eu entrei pelo ceratocone. E ceratocone todos agregados. Então, eu comecei com a lente de contato. Depois, eu fui me aperfeiçoando em toda a cirurgia de ceratocone. Hoje, para você ter ideia, na manhã de hoje, antes de estar aqui no consultório, eu estava operando um olho de ceratocone avançado, pós-transplante de córnea, com um tipo de anel corneano que são os poucos cirurgiões no planeta Terra que faz. Eu capaz de não contar 10 pessoas no mundo que faz. Então eu fiquei extremamente bom nisso que eu faço. E dali o meu mercado é geral, porque a pessoa tem miopia, ela também tem ceratocone associado, então se eu quiser progredir, e por aí vai. Porque o que eu vejo com meus colegas oftalmologistas? Pega dois nichos dourados para trabalhar, e não precisa necessariamente, pode acontecer, hoje eu tenho um portfólio maior, isso acabou acontecendo, mas você vai operar catarata e vai operar plástica, não orna, você vai demorar mais, eu acho que você pode ser bom nas duas coisas, mas vai demorar mais, e o médico tem esse medo de mirar e pegar aquilo e daquilo crescer. E eu observo isso muito nos meus colegas. Ah, não, mas isso daqui eu faço bem. Eu não quero deixar de fazer. Não, vai fazendo gostosinho ali, só quando dá.
É que não é pra deixar de fazer?
Opera uma população mais carente, se você gosta muito mesmo, né? Organiza ali uma preceptoria no hospital, se você gosta muito mesmo, mas pode arriscar que dá certo. Pra mim, deu.
É.
E é o seu conceito que tem muito mais experiência do que eu aí ao longo de anos.
Pois é,
treinando médico.
É que eu vejo assim, ó, quando você falou do ceratocone, você falou das lentes, das cirurgias mais complexas. Quando você tem um nicho dourado, nada impede você criar toda a jornada do paciente. Então, o paciente tem ceratocone. Quais são os auxiliares? Ou depois daqui, o que eu posso oferecer? Então, você pensa na escada de produtos ali para o paciente. Por que eu gosto muito do conceito do nicho dourado? Porque eu acredito demais, cara. Demais, demais, demais. Por exemplo, tá o Joel aqui operando esse podcast. Tá a Natália aqui fazendo a cobertura dele. Se o Joel fosse o primeiro podcast dele, provavelmente a gente ia ter interrompido umas duas, três vezes, porque alguma coisa ele ia ter esquecido. Como já o quarto, já melhorou. Na hora que ele estiver fazendo o décimo, ele está dando aula sobre isso aqui. Onde eu quero chegar? Eu acredito muito que uma secretária que sabe vender bem ceratocone, porque ela está vendendo isso o tempo todo e ela está especializando nisso, ela vai ser muito mais efetiva do que aquela que está vendendo uma de tudo e não consegue ter profundidade em nada. Você entendeu? Então, o nicho dourado não é só para o médico, ah, aquilo que eu gosto ou que eu não gosto. É desde a comunicação que ele vai fazer, mas até a repetição dentro do consultório, dos processos, a tua cirurgia fica mais fluida, o teu procedimento fica mais fluido, a tua venda como médico fica mais fluida. Por quê? Porque eu tô treinando aquilo todo dia. E tudo que eu faço todo dia, eu viro excelente. Não tem como. Eu fazer uma coisa todo dia e não ficar excelente naquilo. Sei que eu tenho um problema cognitivo, mas na média, tudo que você faz todo dia, fica excelente, cara.
Eu concordo eu assino embaixo aqui dessa fala, posso fazer um comentário, né? É, aquele colega que está atendendo num co-work, foi numa discussão de mentoria sua aí, né? Nos plantões da sua mentoria do CRM Black, e ele está lá com um nicho muito dourado e a secretária do polivalente.
A secretária dele é do co-work.
É, do co-work.
Tem mais 100 médicos.
Ela não tem. E eu te falo assim, né, que vale a pena o nicho dourado, exatamente reforçando isso que você falou e que você também deu de dica para esse colega meu lá na mentoria, porque a minha secretária, ao atender ceratocone, ela entrou comigo no centro cirúrgico. Todos os meus funcionários assistiram eu fazendo a cirurgia, assistiram o paciente levantando da maca, assistiram eu perguntando para o paciente o que ele estava sentindo, assistiram eu orientando no pós-operatório, assistiram todo o fechamento meu de consultas e retornos. Isso daí você ensina muito bem na mentoria e eu aplico na prática, posso validar o processo. E aí eu vou voltar um pouquinho atrás da nossa conversa. Quando você que está com medo de fazer um vídeo, você já me falou isso várias vezes, em diversas oportunidades, faz, o primeiro vai ser difícil, o quarto igual do Joel vai estar um pouquinho melhor, mas no 14º você já vai estar fluindo e aí você vai conseguir fazer esse vídeo muito bem feito. Então, reforçando esses dois pontos que na minha prática clínica com os anos aí de experiência funcionaram 100% bem.
Muito bom. Tiago, seguinte. Os últimos 10 minutos de episódio, nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Vai ser o curso que em breve esse homem vai ter escola também. Vai ensinar um monte de oftalmo. Que só começa aqui na MD1 ensinando. Seguinte, nós vamos fazer um mini curso de TikTok e mídia social aqui. Olha só, nós não combinamos. Você essa hora deve estar falando, filha da mãe, me ferrou aqui agora. Esse mini curso vai ser papo rápido. Nós vamos dar as 10 dicas pro médico que quer bombar TikTok, YouTube, nas mídias sociais. Mas vamos colocar esse foco nessas mídias de consumo mais rápido. Ou seja, Reels, Shorts, TikTok. Lição número um, ponto número um. Fazer, mas depois de fazer. Lição número um.
Lembrar que é uma ferramenta de entretenimento. Então tenta não ser chato demais.
Pronto, já ganhou.
Você tem que entreter as pessoas. Claro que vai ter conteúdo genérico e profissional, porque você é um profissional. Mas não seja chato, tem que estar no entretenimento. As pessoas estão lá em todas essas ferramentas de redes sociais para consumir entretenimento.
Dica número um, entretenimento. Ou seja, esse negócio de ficar parado na cama lá, eu sou doutor, formado pela Unifesp e também...
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Já começa mostrando algo... Já começa mostrando alguma coisa e o vídeo ter dinamismo, né? Então, enquanto eu falo, entra uma cena, depois... Ou seja, pega alguém no seu time que grava vários shotzinhos de 5 segundos e depois compila isso, né? Então, tem que ter entretenimento. Muito bom. Dica de número 2 aqui, nosso mini curso de 10 minutos aqui, com 10 dicas.
O gancho é em 3 segundos, então gera curiosidade ali no início. Fala alguma coisa que você de fato vai falar... Eu quero falar de como que a cirurgia refrativa pode melhorar a visão do míope e eu vou problematizar que o míope não enxerga de longe. Então eu começo assim, você que não enxerga de longe bem, eu trabalho com cirurgia refrativa, eu trabalho com lasers de ponta e o problema de miopia para enxergar de longe. Então aqui de pronto em 30 segundos fazendo, você que não enxerga bem de longe, então eu conceitualizei
os primeiros segundos,
você já toca no problema e sempre que você vai desenvolver.
É sempre você.
Exatamente.
Falar você.
Isso daí é o
seu olhar e falar, opa, sou eu.
3 segundos.
Muito bom. Então, entretenimento e gancho. Vamos lá, terceiro ponto.
Eu vou falar todas, né? Vai esgotar.
Você quer uma ajuda aqui?
Mas deixa eu dar uma dica aqui pra mim.
Não der, Bruno. Joga bem. Fala em você. Fala três.
Tá, joia. Eu acho que, assim, a constância é muito importante. Uma coisa que funciona pra mim, pra você que tá aí começando, tem uma gordurinha, né? Guarda o bife pro final do almoço. Então, às vezes, vai ser difícil pra você gravar todo dia. Hoje, pra mim, já é uma constância. Eu consigo fazer um stories triste, feliz e com muita constância. Pra mim, é natural mesmo. Mas guarda, uma terceira dica, guarda uns vídeos polivalentes ali, porque você deve soltar com uma constância muito grande. Sobe um Google Drive, deixa lá uns vídeos armazenados. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos fazendo o lançamento da clínica nova e a gente está fazendo um storytelling da clínica. Então, contando uma história minha, sempre com uma história vinculada à obra da clínica, os passos, todo dia 6:30 da manhã, eu estou soltando nos stories, estou destacando lá no meu Instagram, quem entrar lá vai ver. E eu sempre coloco um storytelling, que geralmente é grande. Como mexe com coisas do meu passado, às vezes mexe com emoção. E teve um paciente que me deu trabalho, e o saco de cimento, e o pedreiro que não pôs, não sei o que, e vida, e cartão, né? E às vezes vai ser difícil demais, né, para você fazer. Então deixa ali uma gordurinha que você tem no storytelling montado, você joga ele todo dia. Essa é a minha dica 3.
Maravilha. Então, entretenimento, gancho e a gordurinha. Você já deu a 4 também, que é saber fazer storytelling, né? Quer usar essa como 4 e conta pra gente o processo de storytelling?
Tudo amarra no final das contas, né, Vitor? Mas assim, as pessoas encantam por história. O que é uma novela? É uma história, né? Se você me contar um caso aqui, falar aqui na empresa, e aí eu tenho que chamar um engenheiro que nós vamos expandir, e a MD1, e você vai... Não ligou nada. Agora você fala, olha, agora eu vim aqui para o Vila da Serra, nós estamos aqui no topo, eu estou evoluindo da minha história, e isso daqui vão ficar 400 metros quadrados disso e aquilo outro. Tem uma história, então contar uma história. Conta uma história, você não conhece a pessoa, conta aquela história para a pessoa. Seja ela no âmbito do produto que você quer vender, conta uma história sua, conta uma história. Essa daí é o story.
As pessoas, né, Thiago, trocaram as novelas pelos stories. E no final, eles querem o mesmo tipo de entretenimento.
Você assiste televisão hoje?
Não, as pessoas querem
story. Eu tenho televisão, você acredita? Eu não assisto.
Eu, por exemplo, eu não sou dos maiores fãs e seguidores de personalidades, aqueles influencers puros. Por exemplo, Carlinhos Maia. Só que ele foi o primeiro o grande story maker do Brasil. Alguém pegou uma história lá no interior da família dele, começou a contar, começou a trazer personagem, era o primo, era a vizinha fofoqueira, era não sei o quê. Olha a máquina que um homem desse criou por conta de saber contar história. Saber que as pessoas estão saindo da TV para ouvir história. A mesma base é a história. Só que estão ouvindo agora com o celular.
A gente está na quinta ou na sexta dica? Vou
perder uma.
Então nós estamos na quinta dica, e ela eu já falei no início: ter humildade. Humildade, mas não é humildade de ser humilde, não.
Eu sou
um menino simples, mas eu não sou humilde de chegar aqui e ombro embaixo. Eu tô falando humildade de perguntar, né? E nem de se humilhar, né? Humilhação. Você chegar aqui e falar, você não vale nada. Eu falar, Vitor tá ficando doido, eu não vou escutar ele, não. Você não vai me ofender. É a única coisa que te humilha de verdade. É a verdade sobre si próprio. Se eu achar que eu sou um babaca, que eu corri minha cirurgia lá e que eu fiz, aí é humilhação de fato. Ser humilde é o seguinte: observa os players grandes. Eu achei a Virgínia uma gênia, porque eu não sigo a Virgínia. Realmente eu não dou conta da storytelling dela, que é gigantesca, mas aquela menina me chama a atenção. E ela fez uma lipo recentemente aí para lipo de lipoaspiração. E eu fui lá ver quem que era o cirurgião plástico que operou a Virgínia para ver se eu pegava alguma coisinha dele. Já até esqueci, eu não sei o que ele fez com essa limonada, não, mas o cara operou a Virgínia, né? E logo depois eu fiquei vendo, não pus para seguir também, não, mas tem humildade, ela não é minha vibe, a Virgínia. Mas a Virgínia estava comendo 10 ovos por dia, 15 ovos por dia. Eu falei, o que que essa menina come essa quantidade de ovo? Será que eu como 3 para dar minha quantidade de proteína ali de manhã, sabe? Meu ovinho mexido de manhã.
Exatamente.
E eu falei, o que que essa mulher come 15, 20 ovos? Tudo as claras. Eu comecei até a jogar umas gemas. Eu falei, danada me influenciando. Mas ela logo lançou o whey dela. Cara, eu falei, que mestra. Ela é mestra.
Primeiro conta a história, deixa a pessoa amarrada e depois vendo.
Isso tem que ter humildade dessa aí.
E o movimento.
Carlinhos Maia também não é muito a minha vibe, eu não sou fã dele, mas respeito 100% o tamanho do negócio que ele criou. Então, às vezes, é isso. A dica é isso. Humildade para analisar os grandes players do mercado, né? Porque às vezes eles estão fazendo alguma coisa que pode ser interessante. E a gente está falando, sim, de storytelling e rede social, porque eles estão todos... Eu não conheço nenhum deles pessoalmente.
Quer a notícia boa ou notícia ruim?
Boa.
A boa? A boa é que nós estamos indo para sexta. A ruim é que só foi metade. Vamos para sexta.
A sexta é tentar conhecer um pouquinho as ferramentas. O TikTok tem uma característica, não precisa usar tanto stories, no Instagram fideliza e tudo mais. Mas você que está aí começando, a minha sexta dica é o seguinte: replique em tudo. faz a mesma coisa em todos.
É, e não complica, né? Não
complica. Essa dica é isso.
Não complica. Primeiro replica, depois começa a entender as suas nuances ali. Maravilha. A sétima.
Sétima dica é o seguinte: por mais que você devanear por aí, tem que devanear mesmo, né? É entretenimento. Não deixa de fugir do seu conteúdo. Você tem que estar claro na sua comunicação. Então, entrou lá na sua rede, seja onde que for, seja no seu site, seja no seu blog, seja em qualquer lugar, tem que saber o que, que você faz. Se eu vier aqui e eu tiver a oportunidade que eu falo ceratocone, eu vou falar que eu faço ceratocone. Você tem que ter muita clareza do que você faz, não distanciar de falar daquilo ali.
Maravilha. Oitava.
Oitava, não sei. O que, que você faria na oitava?
Que eu faria? Pega esse óculos e coloca no seu rosto. Óculos bonito, hein, Thiago?
Ray-Ban. Ray-Ban. Muito chique, eu deixei aqui.
Coloca esse óculos no seu rosto. Maravilha. Oitava dica que eu daria para vocês que estão na mídia social, que querem fazer conteúdo. Usar o mundo, coisas do mundo para fazer conteúdo. Então, Thiago, imagina que você é oftalmologista. E você vai começar um vídeo falando: você tem algum problema nos olhos que você trata e que geralmente as pessoas usam óculos ou deixam de usar óculos de sol ou atrapalha usar óculos de sol, que a gente consegue usar óculos de sol como um gancho? Do tipo, se fosse estrabismo, que é um exemplo. Então, tá lá o médico com o jaleco, vamos supor que você gravasse com o jaleco, só que, olha só, tem muito paciente que vai ficar refém a vida inteira de óculos de sol por conta de um estrabismo, saber que já tem cirurgia, que tem cirurgia corretiva, ou seja, eu começar a olhar para elementos mundanos para construir meus ganchos, para construir os meus conteúdos. Um óculos de sol, até uma placa, qualquer coisa que a gente olhar aqui nessa sala dá para... Pra gente fazer um...
O que você falou aí, ó, conversar com um cara técnico é absurdamente importante. Essas dicas aqui são de ouro do pessoal mesmo. Ontem eu fiz um Reels, eu malhando na academia, outro da obra, outro qualquer outro aqui. Mas eu fiz um com um óculos que deu 400% a mais de engajamento. Quer dizer, um lugar comum é óculos, eu trabalho com óculos e ali eu desenvolvi. Só para reforçar essa oitava dica, eu não ficar sem nenhuma participação nela, eu tenho feito em lugares comuns os meus vídeos, eu acho que é uma boa dica. Por exemplo, para eu vir da cirurgia hoje, meu assistente veio dirigindo o meu carro. Com isso eu ganho tempo até o deslocamento, vou respondendo as mensagens, mas gravar um stories perto de um banco de carro, as pessoas são acostumadas, né? Se você puder fazer perto de uma geladeira, são locais comuns também. É diferente que se o lugar for muito confuso, tiver muitas
sempre
pessoas,
consultório, tá?
Trazer ali sempre consultório. Então eu tento trazer locais comuns de gravação. E você vê que às vezes eu estou num banco de carro. Como eu tenho esses carros da BYD, eles têm uns bancos bonitos, às vezes a pessoa mexe comigo e fala, esse carro é um BYD? E eu nem mostrei o carro, sabe? Porque...
Sim.
São locais comuns, né? Um banco de carro, um sofá de casa e tudo.
Você vai voltar para sua região pós-episódio ou vai almoçar com a gente aqui nos restaurantes?
Vou almoçar por aí.
Você vai almoçar? Então, enquanto a gente for almoçar, nós vamos andando, porque é o restaurante aqui perto, nós vamos gravar um Reels na rua, conversando sobre principais dicas de TikTok, fazer uma collab, só que nós vamos gravar na rua. Aí a Natália vai ajudar a gente a gravar, alguém vai ajudar a gente a gravar. Bora?
Perfeito, bora.
Usando o mundano, usando a rua para falar sobre carreira de oftalmologista. Por que não? Não precisa estar no consultório para falar de carreira de oftalmologista. É isso.
Também.
Vamos lá, meu caro. Nona, estamos terminando.
Sempre que você puder, isso daí é uma dica nona para redes sociais, mas serve para o seu consultório. Doutor Thiago atende Unimed? Não. Não, não é isso. Sempre que você puder interagir com o seu potencial paciente, e aí vamos falar seguidor, ou até no seu telefone da secretária. Não, começa uma conversa. Às vezes a pessoa me fala assim, às vezes secretárias em treinamento ao longo desse tempo falam assim, doutor, como é que eu respondo isso? Eu falo, puxa um papo.
Puxa papo.
Puxa papo. Fala que você está conversando. Faz isso no seu Instagram que funciona muito bem. Responda as mensagens puxando um papo, deixando uma pergunta. Porque não é só por algoritmo, é por interesse genuíno na pessoa.
Tia, recentemente, eu tava num shoppingzinho e fui para comprar, te juro. Eu ando só com camisa básica preta, praticamente, no dia a dia, né? Venho de ternos e camisas sociais, não é da empresa no dia a dia, mas ando assim. Fui comprar uma camisa básica. Aí o vendedor, mas e terno, você gosta? Falei que eu trabalhava com isso, falei que eu já tenho em casa uns 15, 16 ternos, que eu tô querendo doar terno ao invés de comprar agora, só esse ano já foi mais uns 4. Não, mas vem aqui só ver. Ah, não, pera, deixa eu chamar a maior expert interno aqui. Aí foi lá e começou a mostrar corte italiano, era terno de 8, 9 mil, eu pensando, cara, por isso aqui eu não comprei, por isso aqui. Só que aí eu falei pra ele, cara, eu vim pra comprar uma camisa, você insistiu tanto. Ele falou, ó, eu insisto, uns 10 falam não, um compro. Entendeu? Uns 10 falam não, um compro. Cara, você tá uma puxada de conversa, muitas vezes, de fechar. É, não, é tentar não ser protocolar nas coisas sempre. Só falar de... O paciente perguntou se, se atende plano. Não, não é assim a vida, cara. Então é quebrar, muitas vezes, esse linear que as pessoas pensam. As pessoas pensam de forma linear. Sou secretário, perguntou que eu atendo convênio, vou falar que não. E não é assim que funcionam as coisas. Não, mas me conta, o que é que você tem? Antes, para ver se a gente pode te ajudar? Não, porque me falaram de ceratocone, já fui diagnosticada, meu filho falou que viu os vídeos do Thiago, ele bomba, mas eu tenho meu plano. Ah, é? Mas é quanto tempo? Já foi em outro médico? Já tem exame? Você consegue mandar esse exame no WhatsApp da gente pra gente ver e falar com... E depois, tipo... Cara, ela ficou uma semana conversando ali, aí o plano já ficou em segundo estágio, ela já confiou.
Você sempre tem alguém no seu consultório semelhante, né? E se não tiver, fala assim, nossa, a gente atende isso. É novidade, bate um papo.
Bate um
papo. Eu geralmente respondo assim, quando eu vou responder rápido para minha secretária. E eu aqui é uma dica de rede social, não é diferente. Bate um papo. Procura um assunto ali que vai dar certo.
Muito bom. E pessoal, décima.
A décima é o seguinte, se vamos falar assim, se for a décima e fosse a única, então a décima é a única, é humildade de novo, eu usei ela aqui, mas humildade no sentido de aprender, ninguém que está grande sabe tudo ainda, né? Se eu tenho hoje que eu estou com minha base toda, mais de 500 mil de seguidores em todos os lugares, com milhões e milhões, não sei, eu tenho teto de vidro. É, ver um cara igual você, ver um cara que tem lá 1 milhão, não. Se for para eu te dar uma dica única, busca o conhecimento. Hoje em dia tem mentoria com gente boa, tem na internet de graça. Tem tudo. Busca,
tem o blog de
informação. É, exatamente, busca e informação e humildade. Na rede social em si, essa questão de buscar e ter transparência e ser verdadeiro ali, porque você tem que ter pontos de coerência com o que o cara vai encontrar dentro da sua clínica, com o que ele vai encontrar na sua rede social e até na sua vida pessoal. Às vezes, por diversas vulnerabilidades, é ruim você abrir a sua vida pessoal. Não precisa mostrar suas meninas. Eu também não preciso mostrar tanto nível. Mas alguma janelinha ali que te deixar ser verdadeiro, fora do doutor CNPJ, totalmente, em cima do seu CRM, em cima do seu CNPJ, eu acho que causa um engajamento. Então vai devagarinho, isso é difícil mesmo. Põe um pezinho ali. Sente, né? Só numa partezinha da sua vida, você já tá um pouco com autoestima, põe alguma coisa da academia que é mais genérico, não mostra onde que você malha, não mostra de jeito nenhum sua casa, não mostra seus filhos, não mostra o carro que você dirige, não mostra nada que vai te deixar inseguro, porque é ruim demais fazer inseguro, mas mostra alguma partezinha. Agora, se você juntar isso tudo e mostrar, aí vai ser bom demais.
Uma vez eu ouvi, Thiago, num curso que eu fui, que falaram o seguinte, o ouro no conteúdo não tá no teu conhecimento, tá na tua rotina. Aí eu, mas como assim tá na rotina? Documentar a tua rotina, e aí desde do CPF até o CNPJ, é o ouro. Porque o teu conhecimento também tá na tua rotina. Quando você tá exercendo o CNPJ, você tá exercendo o seu conhecimento. Então o ouro muitas vezes tá na rotina, a gente quer achar que o ouro tá em só ir lá e falar. Muito bom. Pessoal, o seguinte... Episódio fantástico, mais de uma hora de conversa, aprenderam muito com o Thiago. Se eu sou oftalmologista, não sigo ele. Aliás, se eu sou médico, não sigo ele, tô perdendo tempo. Principalmente no TikTok, para aprender como faz, sem preconceito nenhum, vai lá que o negócio é bom. Ele atende muito paciente por causa de TikTok. Para com essa coisa de achar que TikTok é coisa de gente jovem. Seguinte, Thiago, eu sempre me despeço para encerrar esse episódio, então já vou me despedir. Obrigado por você que ouviu o Médico Celebridade Cast mais uma vez. Valorizo muito seu tempo e quero sempre trazer conteúdos como esse. Um bom bate-papo. Mas você que vai terminar o episódio. Como é que a gente termina sempre? Hipoteticamente, você vai aparecer no celular de todos os seus colegas médicos e vai dar um recado para eles. Esse recado, eu não sei se é positivo, se é negativo, se é um alerta, se é um ensinamento, se só vai chamar ele para um churrasco, só que você vai dar um recado para o teu colega médico que vai assistir esse episódio agora, vai escutar, mas aquele que também vai dar um play daqui a 10 anos e vai ouvir. Então, eu já me despeço de vocês agora. Thiago César, é com você.
É um prazer estar aqui sentado, né? Porque eu tive muito tempo aí assistindo e um dia eu cheguei aqui para poder falar, né? Vamos curtindo o processo, né? É dolorido demais a gente escolher uma profissão que não é fácil. ela é uma profissão que é difícil mesmo. Provavelmente, se você chegar numa festa, numa multidão, você é um dos caras mais inteligentes daquilo ali, daquele meio, por capacidade de fazer prova, por capacidade de resiliência mesmo, de ver o ser humano em sofrimento, por acompanhar o nascimento, por acompanhar a morte, por ver um câncer. Não é fácil ser médico. E a gente fica apavorado aí com esse tanto de escola médica, mas não vamos esquecer, como eu nunca esqueço, daquele menino que lá atrás no interior queria ser médico. E a gente está junto nesse universo. Se você sempre for aproveitando o processo, vai ser gostoso. E às vezes você está numa fase mais avançada que a minha, vai negligenciar. Provavelmente não. Se você está numa fase mais avançada que a minha, você vai respeitar a minha fala. Mas você que às vezes ainda está ralando ali, dando um plantão, está na labuta, vai que chega. Eu cheguei. Eu sou uma pessoa que não tinha nada pronto para chegar onde que eu fiz. Mas eu vivi com felicidade cada processo. E se eu tiver que deixar uma coisa única, é essa. Porque a vida é uma incerteza. A gente não sabe quando ela vai acabar. Vive ela agora com alegria, que eu tenho certeza da garantia de um futuro. E se Deus quiser, eu tenho que pegar uma placa dessa daqui com você, porque isso é meta de... Eu quero pegar uma placa cheia de zero, assim que eu vou ter muito orgulho de levantar ela. Tá muito bom! Um abraço, pessoal!